Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
A partir de agora, você fica com a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia. Isso mesmo, dia 22 de maio. E você sabe, né? A partir de agora, você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Renato Nogueira. Tirando essa folga aí, né? É folga sim, né? Se maneja aí de horário de Max Bezerra. Boa tarde, Renatinho.
Boa tarde, Kátia. Lembrando que nessa manobra toda, na verdade, é uma viagem do Scarpita, né? Aí eu desço, faço o Tropa de Elite, depois faço o Jornal do Meio-Dia e Marcos Bezerra está no Esportiva às 18 horas. Mas na quinta-feira, na sexta-feira, volta à normalidade. Hoje, na verdade, quinta-feira vai ser o último dia, né?
Último dia de você aqui no jornal.
Exatamente.
Neste momento. Não quer dizer que é a última vez, não.
Ô, Kátia, só lembrando para os nossos ouvintes que hoje, dia 22 de maio, comemora-se o dia do apicultor, tá bom?
Bacana.
Isso, e eu aproveito também para mandar aquele abraço especial a todos, né? Inclusive, acordei com a alvorada ali. Hoje é dia de Santa Rita de Cássia.
Ai, bem lembrado, Santa Rita de Cássia, antecessora aí das causas impossíveis. Já pedi a minha já hoje. Que Santa Rita de Cássia nos abençoe.
Eu vou trazer aqui para você, ó. Santa Rita de Cássia é padroeira das mulheres que sofrem com os maridos e é também a chamada de advogada das causas perdidas e santa dos impossíveis. Ela suportou durante 18 anos um marido violento e infiel que a maltratava, até que conseguiu convertê-lo. Este foi assassinado e seus dois filhos juraram vingar-se dos matadores. Pediu a Deus que tirasse a vida dos filhos antes que ele cometesse pecado da vingança e foi atendida. Ingressou depois de viúva num convento e recebeu na fronte um dos espinhos da coroa de Jesus.
Verdade. Aí a gente aproveita para lembrar, né, que na religião, para quem é muito devoto, seja algum santo, né, principalmente crer em Deus, a mulher que sofre com um homem abusivo não pode ficar esperando só, tá? O milagre não, tá? Faça a sua parte também, denuncie e se afaste dele com urgência.
E hoje também é comemorado o dia do abraço.
Ah, é verdade, eu recebi um monte de mensagem carinhosa hoje. Hoje é o dia do abraço, então sintam-se todos abraçados, tá? Vocês, caros ouvintes, principalmente, que estão sempre ligados aqui no Jornal do Meio Dia, que mandam muitas mensagens carinhosas para nós, tanto aqui no WhatsApp da rádio, quanto também no direct do meu Instagram, já recebi hoje. Muito obrigada, tá? Um abraço a todos vocês mesmo. E um abraço a todos os meus amigos queridos. Olha, são 12 horas e 6 minutos. O seu, nosso Jornal do Meio Dia já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Eu salvei de novo e abri.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal Meio Norte, Teresina, Piauí, que informa. G20, Teresina tem início hoje com 52 delegações. E dizem que vão discutir lá a fome no Brasil. Só que eu não entendo isso. Lula não disse que quando virasse presidente ia acabar a fome? Ainda existe a fome no Brasil, gente?
Jornal Folha de Pernambuco, faixa exclusiva para esportes.
Jornal do Comércio Recife. No Distrito Federal, prefeitos recebem promessa de alívio nas contas. Os prefeitos foram lá para Brasília, né, fazer alguns questionamentos. Inclusive neste encontro lá, quando O presidente Lula chegou, ele foi recebido com muitas vaias.
Ok, vamos que vamos. Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Desastres naturais. Ceará tem 74 cidades vulneráveis.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Justiça quer saber se agentes públicos participaram de esquema que desviou 243 milhões em Alagoas.
Jornal Tribuna do Norte, Natal. Empresas assinam acordos com prazos para construir na via costeira.
Jornal Correio de Sergipe, Aracaju. Clima. Sergipe tem 6 municípios em situação de emergência.
Jornal Globo Rio. Males da tragédia. Leva de doenças após enchentes agrava a recuperação do Rio Grande do Sul.
É complicado, né, gente? Muita gente doente aí por conta dessas águas, né? Muita água, claro, misturada com muita coisa suja e, infelizmente, trazem aí os males da tragédia, né? Jornal do Correio Brasiliense, Distrito Federal. Em decisão unânime, TSE mantém mandato de Sérgio Moro. Portanto, o TSE decidiu aí, né, de forma unânime, que o Sérgio Moro não será cassado. Ele que é senador da República.
Jornal de Brasília, Distrito Federal. Política habitacional. Distrito Federal tem 108 mil na fila para casa própria.
Só no Distrito Federal tem 108 mil famílias, né? Imagine no restante do país. Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Assembleia aprova a criação de plano e fundo para a reconstrução do Estado.
Jornal Correio do Povo, Porto Alegre. Ministério anuncia a reconstrução de postos de saúde em 33 cidades do Rio Grande do Sul.
Jornal do Estado de Minas, Belo Horizonte. Perseguição virtual, ameaça real. Isso aqui existe, viu? Inclusive, essa semana aí, saiu no programa famoso da Rede Nacional, a perseguição virtual de uma mulher em relação a um homem, que é até médico. Só num dia ela mandou mais de 1000 mensagens. É muito doida, né, gente? E esse tipo de perseguição existe sim, tá? Já vi, conheço pessoas que já sofreram perseguição virtual.
Jornal Folha de São Paulo. Toffoli anuncia atos de lava-jato contra Marcelo Odebrecht.
Resumindo, anulando, né? Porque parece que o crime compensa nesse país quando diz respeito a dinheiro público. Isso é uma vergonha. Vamos de Jornal Estado de São Paulo. Após a absolvição no Paraná, em decisão unânime, o TSE mantém mandato de Sérgio Moro no Senado. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 11 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Pode enviar sua mensagem aí para o 988291029. Esse é o WhatsApp aqui que você envia sua mensagem escrita ou sua mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. Olha, daqui a pouquinho também vamos ter entrevista, tá? Logo após a participação do nosso repórter Coutinho Neto, nós vamos ter entrevista com o presidente do PDT Ilhéus, que é Humberto Neto. Daqui a pouquinho vamos conversar com o Humberto Neto, do PDT Ilhéus. Bem, vamos de informação? É, Renato, hoje rolou aí protesto, viu? Servidores da CESAB protestam, né, na rodovia Ilhéus Itabuna, que é aqui pertinho, ali próximo ao Banco da Vitória, inclusive próximo ao maior hospital de Ilhéus, né, que atende a região, que é o Costa do Cacau. Então, nesta manhã, hoje, servidores aí da Secretaria de Saúde, tá? Todos os servidores da Secretaria de Saúde da Bahia, da CESAB, completam 72 horas de paralisação parcial dos serviços em todo o estado. Isso mesmo. Mobilizados em campanha salarial, eles fazem atos em diversas cidades da Bahia. E aqui no sul da Bahia, né, a concentração está sendo ali nas margens da BR-415, em Itabuna e Ilhéus, mais precisamente em frente à entrada do condomínio Moradas do Porto, próximo ao Banco da Vitória e próximo ao Costa do Cacau. De acordo com o Sindicato de Saúde, que representa a categoria, a pauta de reivindicações abrange 10% de reajuste salarial, discussão de plano de cargos, carreiras e vencimentos para os grupos ocupacionais de saúde e técnico administrativo, promoção de concurso público, restituição dos percentuais de promoções de carreira, retorno do adicional de insalubridade. Isso é muito importante, gente. Retorno adicional de insalubridade, determinado por decisão judicial. E até agora, nada desse governo cumprir, né, governo do Estado. E incorporação da gratificação de incentivo ao desempenho ao salário base. O governo da Bahia enviou à Assembleia do Estado proposta de reajuste salarial linear de 4% para o funcionalismo, dividida em 4 vezes, retroativa a maio deste ano, e sindicatos cobram pagamento retroativo até a data base, que é 1º de janeiro. No caso, aí, a matéria iria à votação ontem, dia 21, na Assembleia, mas foi adiada para a próxima terça-feira, 28 de maio, a pedido do governo do Estado, sob protesto aí dos servidores que assistiam à sessão. Ontem, obviamente, né, os servidores foram para lá, para a Assembleia Legislativa. Representantes do Estado e dos trabalhadores iniciaram, portanto, hoje, nova rodada de negociação. De acordo com os sindicatos, de 2015 a 2023, a inflação reduziu em 33% o poder de compra do funcionalismo baiano. Vocês ouviram isso? O próprio sindicato está informando, ó, que de 2015 a 2023, a inflação, gente, que faz subir tudo, né? Reduziu aí em 33% o poder de compra do funcionário do Estado da Bahia. Vocês entenderam o absurdo? Eles precisam de um reajuste salarial. Então, além da paralisação de 72 horas, os trabalhadores aprovaram o indicativo de greve, tá? O ato aqui em Ilhéus, que está acontecendo em várias cidades da Bahia, né, no caso aqui no trecho da BR-415, próximo ao Banco da Vitória, na manhã de hoje, né, chegou a ocupar a pista, parte da pista. E aí a Polícia Militar negociou a liberação da pista e os manifestantes concordaram em se concentrar só no acostamento. Mas continue protestando mesmo, chamem a atenção mesmo do governo do Estado, cobrem os direitos de vocês. Que nós temos um governador hoje que não sabe nem quanto é o piso salarial dos professores. Isso foi ao vivo numa entrevista, ele ficou perdido lá, não sabia nem dizer. E aí ele disse também que não tem varinha de condão não, tá? Pra dar aumento. Diz ele que não tem de onde tirar dinheiro e também não tem varinha de condão. Esse aí é o que disse o governador Jerônimo. Ê, Bahia, viu? Quase 20 anos aí, governo PT só botando o Estado para trás. Melhorar, que é avançar, que é bom nada. Avança no desemprego, né? Infelizmente. Olha outro absurdo aqui que a gente não pode deixar de falar, porque eu tô recebendo mensagens de muitos professores, viu, Renato? Daqui de Ilhéus, professores aposentados, cobrando aí o pagamento dos precatórios, tá? E eu tenho recebido realmente muitas e muitas mensagens e ligações. E aí eu fui pesquisar direitinho e eu fiquei pasma, boba, né? Porque parece também que o prefeito de Ilhéus realmente não gosta da categoria, né, dos professores. Mas aí eles pediram, né, me passaram as informações aqui, pedindo pra gente comentar esse assunto. E aí eu não posso dizer não aos nossos professores. E aí eles falam o seguinte, né? Eles me passaram aí um breve relato sobre o precatório Fundef aqui no município de Ilhéus. E aí eles pontuaram assim, sabe? Trouxeram pontos importantes. Diz o seguinte: o prefeito Mário Alexandre disse que dia 20 de abril de 2024 a juíza estaria homologando o acordo firmado entre as partes, que no caso a PPI, a DIPAP, são duas associações aí que representam os professores, e o executivo, que é a prefeitura. E aí, o secretário de administração de Ilhéus, Bento Lima, que é pré-candidato a prefeito, né, a sucessão do Mário Alexandre, disse que dia 20 seria uma previsão, 20 de abril. E aí os professores disseram, e a juíza não homologou, encaminhou para o Ministério Público. E aí pergunta, por que a juíza não homologou e encaminhou ao Ministério Público? Isso aqui são perguntas dos professores. E aí dizem ainda, vale salientar que em 2024 deveríamos estar recebendo a terceira parcela e não recebemos nem a primeira parcela dos precatórios. O que será que está acontecendo com o nosso precatório? Pergunta os professores. Já foram marcadas 3 reuniões para tratar do pagamento, porém a APPI, a PLB, não comparece. Por que será? Pergunta também os professores. Fico a pensar. Habilitar documentação necessária, reunir para planejar critérios do pagamento, não é necessário? Pergunta de novo. Vamos esperar uma homologação para tão somente começarem a planejar o pagamento? Boa pergunta. E ainda diz assim, ô Kátia, já são 2 anos que estamos esperando que de fato o executivo assuma a pasta e pague o nosso precatório. Junto a nós, clame ao Ministério Público que nos ajude e faça justiça autorizando o nosso pagamento. Olha, eu fiquei comovida com isso aqui. Porque, gente, eu não entendo. Tanta burocracia, para não dizer enrola, né? Tanta burocracia. E aí eles dizem, nosso recurso está bloqueado, nosso bolso esperando há 2 anos, aguardando apenas o parecer do Ministério Público e essa homologação da juíza. Nos ajude, clame justiça por nós. Diz assim, os textos que eu recebi, tá? De professores sérios, de pessoas que ajudaram a educar os filhos de muitos que aí estão na prefeitura, inclusive. Irmãos, né, por exemplo. Mas irmãos aos próprios, que os filhos acho que não, porque já são menores, né? Estão estudando hoje na rede privada, né, provavelmente. E aí eu fui pesquisar aqui, olha só o que saiu aqui hoje. Tá até lá no blog Pimenta. Decreto regulamenta pagamento de precatórios da Prefeitura de Ilhéus. Decreto. Vamos lá. A Prefeitura de Ilhéus publicou o decreto 33/2024, que regulamenta critérios para pagamento de precatórios, dívidas estabelecidas ou reconhecidas por decisões judiciais ou acordos. Segundo as regras editadas pelo prefeito Mário Alexandre, dos recursos para pagamento de precatórios depositados anualmente, 50% serão destinados para quitação de acordos firmados diretamente com os credores. Né? No entanto, em caso de interesse público superveniente, conhecido após a edição do decreto, o município poderá reduzir de forma excepcional a proporção destinada aos acordos mencionados, desde o princípio constitucional da impessoalidade seja respeitado. Como requisito objetivo, né? Para enquadramento aí, nos termos do decreto, somente poderão optar pelo acordo direto os credores que possuem precatórios regularmente formalizados na fila cronológica de espera de pagamento, desde que não existam pendências de recursos judiciais ou impugnações. O decreto também prevê que os acordos serão feitos e homologados diretamente no Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios do Tribunal de Justiça da Bahia, o qual disponibilizará editais a todos os credores no município de Ilhéus. As regras entraram em vigor na data de publicação, na última sexta-feira, dia 17 de maio. O decreto gerou expectativas sobre o pagamento dos precatórios do Fundef, que estava previsto para o mês passado, mas ainda não saiu, né? Aí publica um decreto, a gente espera realmente que a partir de agora pague esses professores, porque está aqui, eu acabei de citar os questionamentos, porque eles não aguentam mais, estão bastante revoltados, tá? Com essa questão, então fica difícil a gente não falar aqui. Como não falar? Isso é um absurdo. Os professores precisam receber esses precatórios, tá? 12 horas e 21 minutos, vamos acionar o nosso repórter?
As notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Coutinho Neto. Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as informações?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quarta-feira. Renatinho Bad Boy, ótima quarta-feira, muito boa tarde, um excelente trabalho para você também, Renato.
Para você também, Coutinho, ótima tarde.
Muito obrigado, Renatinho, muito obrigado, especial você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, notícia é de polícia! Extrema violência na zona sul da cidade de Ilhéus. Uma noite para ser esquecida no bairro Nossa Senhora da Vitória. Saiba agora! Terça-feira à noite, local, bairro Nossa Senhora da Vitória, resultando no assassinato de um homem identificado como Franklin Xavier e na tentativa de morte de outro homem. Acompanhe as informações, hein? De acordo com informações, os homens estavam conversando na porta de uma residência quando indivíduos não identificados se aproximaram e efetuaram vários disparos de arma de fogo. A primeira vítima, mesmo ferida, conseguiu correr, fugiu para dentro do imóvel, fugindo assim, portanto, do alcance dos criminosos, enquanto o outro homem, o Franklin, não teve a mesma sorte. Já caiu morto, sem chances de defesa, na porta da própria residência. A Polícia Militar, através da 69 CIPM, preservou o corpo até a chegada do Departamento de Polícia Técnica para acompanhar e averiguar o caso. O caso será apurado pela equipe do Núcleo de Homicídio sob o comando do delegado Helder Carvalhal. Operação Camaleão, o líder de uma das maiores facções criminosas do país, foi preso aqui na Bahia. Um dos principais líderes de uma das maiores organizações criminosas do Brasil foi preso em flagrante ontem, terça-feira, no município de Porto Seguro, extremo sul do estado, durante a operação denominada Operação Camaleão, deflagrada pelo Ministério Público Estadual por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do Sul, HECO-SUL, e pelo GAECO de Minas Gerais, com apoio da Polícia Militar da Bahia, CPR Extremo Sul, e Polícia Militar Mineira, considerado alvo prioritário no estado de Minas Gerais. O flagranteado possui 2 mandados de prisão por tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de diversas passagens do setor policial. Ele é apontado como responsável por liderar as atividades da facção criminosa no Morro das Pedras, em Belo Horizonte, no Vale do Mucuri, em toda a região sul da Bahia, além de exercer grande influência na favela da Rocinha, no estado do Rio de Janeiro. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo da primeira vara crime de Porto Seguro, foram encontrados documentos falsos apresentados aos policiais com o objetivo de ocultar sua real identidade, além de drogas e arma de fogo. A prisão decorre de ação de investigação que busca identificar indivíduos de alta periculosidade que se instalaram na região sul e extremo sul da Bahia, com o intuito da prática do tráfico ilícitos de entorpecentes e crimes correlatos. Já em nossa região, o corpo do ubatense Geomar Pinheiro de Jesus, que tinha 40 anos de idade, foi encontrado boiando no Rio de Contas, no município de Itacaré. Foi encontrado ontem, pela manhã, terça-feira. O ubatense estava desaparecido após se envolver numa briga com outro homem na zona rural do município. Conforme informações da Polícia Militar, nesta briga, Geomardi teria atingido a mão do outro homem com uma faca, o que causou sérias lesões. O homem chegou a ser atendido no hospital de Itacaré. Ainda não há confirmação oficial, mas as testemunhas disseram que na briga, Geomardi teria sido esfaqueado e caído dentro do rio. O corpo foi recolhido pelo Departamento de Polícia Técnica aqui da cidade de Ilhéus. Um laudo deverá apontar a causa da morte. A Polícia Civil está investigando a autoria e as circunstâncias da motivação deste crime. Olha, um jovem servidor público do município de Guanambi, sudoeste da Bahia, identificado como Romário Souza Rodrigues, 29 anos, ele morreu, vítima de um acidente na zona rural do município de Guanambi. Romário prestava serviço como auxiliar de manutenção no distrito de Mutans, lá em Guanambi mesmo, e deixa a esposa e uma filha de 3 aninhos de idade. A Prefeitura Municipal de Guanambi, através da Secretaria de Infraestrutura, manifestou profundo pesar pelo falecimento do servidor. E atenção, hein? A Polícia Rodoviária Federal jogou duro A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga com 400 mil maços de cigarro transportados ilegalmente. O material estava no compartimento de carga de um caminhão e não constava documentação fiscal. Apresentada pelo condutor do veículo, os policiais abordaram um veículo no quilômetro 830 da BR-116, em Vitória da Conquista. A equipe da Polícia Rodoviária Federal localizou 800 caixas, totalizando 400 mil maços de cigarro. Diante do constatado, os cigarros foram apreendidos e apresentados à Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, em Vitória da Conquista, para aplicação das medidas cabíveis. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui nesta edição de hoje do Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, prometendo voltar amanhã, se assim Deus permitir, no meu, no seu, no nosso JMB. Mas você continua na companhia de Kátia Gomes e de Renatinho Nogueira.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Coutinho, está em dívida, viu? Acho bom você ir lá no grupo olhar a mensagem. 12 horas e 29 minutos. Vamos apresentar logo aqui o nosso entrevistado de hoje, tá? E a partir de agora vamos conversar com ele, né? Eu estou falando de Humberto Neto, ele que é presidente do PDT Ilhéus. Boa tarde, Humberto Neto. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
Obrigado, Kátia. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Renatinho. Queria agradecer a presença também do secretário do partido, Alan Nascimento, que é um representante dos taxistas de Ilhéus. Está aqui com a gente hoje no PDT. E junto conosco aqui, queria agradecer a Gabriela FM por esse convite, o Jornal Meio Dia. A gente está aqui para falar um pouco da realidade da política de Ilhéus, como se encontra o PDT hoje dentro da situação política de Ilhéus. E estamos aqui para tirar todas as suas dúvidas, Kátia.
Alan, também seja bem-vindo. Ele está aqui acompanhando o Humberto. Tá? Obrigada aí. Pois é, então... Vamos conversar com o Humberto Neto, que é o presidente do PDT, daqui a pouquinho, porque antes nós vamos para o intervalo comercial. Voltamos já.
Vai almoçar? Gabriela! Deixa tocar.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Nex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Vamos dar continuidade à nossa entrevista do dia. Já apresentamos a vocês no primeiro bloco o Humberto Neto, que é presidente do PDT Ilhéus. E nós vamos começar esse bate-papo agora com o Humberto. Bem, Humberto, você é presidente do PDT Ilhéus. Gostaria que você falasse há quanto tempo você está à frente aí do partido. E já pergunto também, o PDT tem pré-candidato a prefeito já estabelecido?
Sim, Kátia, assumimos o partido em Ilhéus em agosto do ano passado, após a saída da diretoria que veio por muitos anos na cidade, fez um belíssimo trabalho. E o desejo de renovação do partido veio do estadual para a zona municipal aqui em Ilhéus, Itabuna. Foram renovados os diretórios dos dois locais. E assumimos em agosto esse partido aqui em Ilhéus e temos hoje um pré-candidato a prefeito, que é Augustão, o vereador de mandato, que era do Partido dos Trabalhadores e migrou para o Partido Democrático Trabalhista. Uhum. É um cara que vem fazendo um trabalho fenomenal em Ilhéus, é um vereador muito atuante, a gente vê o resultado dele nas ruas, a aceitação que ele tem nas comunidades, principalmente que são pouco assistidas pelo governo municipal, e ele faz muito por esses locais, e escolhemos ele para o nosso partido por ele ser a cara do partido. É um trabalhador, um cara que tem uma história no sindicato, um cara que... Ilhéus precisa, na verdade, conhecer Augustão, a história de Augustão. É um cara que veio na comunidade bem carente e conseguiu, com muito esforço, com muita labuta, se colocar na posição que ele está hoje de prefeiturável da cidade de Ilhéus.
Já que você citou Augustão aí, que é vereador, inclusive, ele tem feito um trabalho que é um trabalho que o vereador tem que fazer, né? Porque o legislativo, ele tem que fiscalizar o executivo. E a gente vê o Augustão fazendo isso, né?
E, infelizmente, a gente tem que falar isso, né? Porque temos 21 vereadores na Câmara Municipal de Ilhéus e poucos fazem o trabalho que deveria ser feito por um vereador. E Augustão vem se destacando por apenas fazer o trabalho que ele tem que fazer. E isso é muito triste para a nossa cidade, de ter representantes que não fazem o seu trabalho. E por isso o PDT também adotou a metodologia de não colocar vereadores de mandato no nosso partido. Estamos tentando a renovação no partido para renovar justamente a Câmara e o modelo que está sendo feito ali. Porque a população entende que da maneira que está os nossos representantes, não representa a sociedade e o pessoal que votou para ter eles lá, né?
Inclusive, se o Augustão continuar, né, como ele é pré-candidato a prefeito, caso ele vire candidato oficialmente, né, porque ninguém é candidato oficialmente ainda, caso ele faça isso, ele tem que sair da Câmara de Vereadores, né, e aí o PDT vai perder, não vai ter vereador de mandato, né?
Isso aí. Isso vai ser decidido na convenção, né, e a gente vem colocando o nome dele para ser um prefeiturável, ele é pré-candidato pelo partido, uhum. A aceitação dele é muito boa. Ele é um perfil que representa, sim, a comunidade de Ilhéus, as comunidades carentes. Ele é um cara que está presente muito na Zona Norte, que vem sofrendo bastante com a atual gestão. Então, o trabalho que ele faz hoje, ele é quase um prefeito da cidade. Então, ele atua, ele faz coisas que o prefeito não faz, ele pede. O prefeito não faz, ele vai lá e faz.
Por falar em pré-candidato, né, já que o Augusto é um pré-candidato, o PDT está aí na frente ampla, né? Existe uma coligação de partidos, e aí existe essa frente ampla. E o PDT está lá participando?
Então, o PDT ainda não está participando da Frente Ampla. Fomos em uma reunião, mas preferimos, no momento, fazer nosso trabalho interno. A gente estava passando por um momento de montagem, a gente tinha a questão dos pré-candidatos que a gente estava buscando por esse partido, a gente estava em negociação com o Augustão, quando a gente foi convidado. Mas o Augustão também foi convidado novamente a participar, a gente não impede que haja essa comunicação, porque é importante. A gente que faz parte dos partidos da oposição tem que estar conversando, tem que estar entendendo qual é o projeto um do outro, porque lá na frente a gente não sabe que pode haver uma junção, porque assim, é notório que a parte da oposição, eu falo PT e PSD, provavelmente vão se juntar também, e temos que nos unir cada vez mais, entender o projeto um do outro.
Quando você fala PT e PSD se unir, seria o PSD, o candidato do prefeito Mário Alexandre Bento Lima, né, que é PSD, e a Adélia Pinheiro do PT?
Isso é um cenário bem provável, né? São os representantes do governador aqui em Ilhéus. E acredito que essa junção naturalmente irá ocorrer. Hoje eles estão cada um caminhando em polos separados, mas a gente vê que existe a junção dos partidos estadualmente, com o Otto Alencar junto com o Jerônimo. Então, bem provável que eles caminhem juntos. Eu acho que é apenas uma estratégia para poder confundir os eleitores aí nesse momento.
E eles caminhando junto, seria o objetivo deles seria continuar então o que está aí. E aí continuar essa realidade de Ilhéus é uma realidade que beneficia o povo ou não?
Visivelmente, a gente só em andar na rua vê que o povo está totalmente satisfeito com a realidade atual. Tanto do governo do estado, até vinha de Itabuna para Ilhéus hoje, e viu uma paralisação lá, justamente pela saúde. Então, e se eu falar do município aqui, a gente acho que não tem nem tempo para falar disso, porque é tanta coisa que tem para falar, principalmente a gente que mora aqui na Zona Norte, a gente que tem a ver a realidade dos altos, é sofrimento total na cidade de Ilhéus. Então, a gente precisa trazer nomes que possam estar atuando de verdade como prefeito de responsabilidade para a cidade. Eles esqueceram das pessoas que realmente necessitam do apoio da prefeitura. Toda vez que chove aqui, é o mesmo labuta. Essas pessoas sofrendo com deslizamento, pessoas perdendo suas casas. Aí eles vão, jogam as lonas pretas, né? Você já viu agora que aqui agora é moda jogar lona nesses lugares, né?
Inclusive ali no... onde foi feita aquela obra, no viaduto catalão e tal, e também tiveram que jogar lona lá, né?
Então, a gente vê que a metodologia deles é apenas reparar, não cuidar dessas pessoas, não fazer um ato de prevenção para que isso não ocorra. E cada vez mais recorrente aqui, a gente vê esse descaso que acontece com os mais carentes na cidade aqui.
E você comentou que o Augustão, que é o pré-candidato do PDT, ainda está conversando. Aí eu aproveito e pergunto, existe a possibilidade do Augustão se unir ao PT, já que ele já saiu do partido? Porque o pessoal do PT já comenta isso, né?
É uma possibilidade bem remota, Kátia, até porque ele saiu de lá, né?
Como traduz isso para o nosso ouvinte, porque o ouvinte gosta de entender claramente. Como assim possibilidade remota?
Muito difícil, na verdade, corrigindo aqui, né? A gente tem um plano de oposição hoje, e o PT hoje não é oposição na cidade em momento nenhum. Tá tendo essa briga interna deles que é visível, um atacando o outro, mas provavelmente vão caminhar juntos. Eles se entendem lá pro Salvador. Mário tá sempre. Acho que Mário mora até em Salvador agora. E a gente.
Tá só passeando em Leusa?
Pelo jeito que tá, a cidade, provavelmente sim. E a gente da oposição tem que estar conversando, tem que estar se unindo cada vez mais para poder montar um plano de governo que atenda todos os cantos da cidade.
É igual essa coisa de voltar ao passado, né? Trazer de volta quem já passou pela prefeitura e nada modificou a cidade. Ele está precisando do novo, Humberto?
Então, a metodologia partidária do PDT, desde estadualmente, que foi passada para a gente, é um poder de renovação da cidade, em todos os sentidos. Como eu citei, a gente não tem vereador de mandato dentro do partido, a gente prioriza as novas lideranças que vêm surgindo nas comunidades, a gente veio analisando há um tempo, conhecendo essas pessoas que já fazem um trabalho comunitário dentro das suas localidades, e priorizando essas pessoas, oportunizando elas a poder sonhar e disputar de forma igualitária a concorrência à vereança. E a questão da prefeitura, acredito que a experiência conta também. É necessário pessoas experientes para poder gerir a cidade. Uhum. Mas a gente precisa de cara nova na cidade, principalmente do grupo que vai gerir isso. Uhum. Porque existe uma pessoa que vai estar à frente, que é o prefeito, no caso, mas a gente tem que pensar nos secretários, no grupo que vai estar coordenando a cidade, que é necessário uma mudança total. Porque o passado teve aí, já deixou suas coisas boas, é visível. Porém, ninguém está satisfeito. Então, é sinal de mudança. A gente precisa renovar o quadro inteiro da cidade.
Inclusive, quando se fala em que ninguém está satisfeito, aqui o programa Jornal do Meio Dia recebe muitas denúncias, muitas reclamações, né, dos cidadãos aí que pagam seus impostos aqui em Deus. Um exemplo, transporte público. Ilhéus é um transporte público que deixa a desejar e muito, né?
Demais. A gente todo dia está vendo relatos de pessoas que sofrem pela mobilidade pública, pessoas que estão sem trabalhar direito, na verdade, por questão de, principalmente, ônibus, o trabalhador que necessita...
Que faltam linhas, né, por exemplo, que não atendem a demanda, ou seja, linhas que deveriam estar atendendo a demanda atual, não existem. Ontem foi citado isso aqui no programa, né, Renato? Acho que foram duas áreas diferentes. Ah, lembrei de uma. O ouvinte pediu uma linha que passe pela Canavieiras para atender quem vai trabalhar no bairro Cidade Nova, que tem que chegar às 7 da manhã, 8 horas da manhã. E aí é o ouvinte reclamando, né, sobre isso.
Se é que a gente pode chamar de frota de ônibus a situação que encontra-se os ônibus da Ilhéus, né?
É bem lembrado, viu?
E, Kátia, a gente está falando da situação dentro da cidade. Imagina o pessoal que mora no interior. A gente ouve relatos aí de pessoas que estão totalmente esquecidas.
Nos distritos, né?
Os distritos da cidade foram totalmente esquecidos. Frota de ônibus a gente nem se fala. Esse pessoal tem praticamente um ônibus para pegar por dia. Se perder o horário, tem que dormir aqui em Léus.
É verdade.
Então, é o descaso total com esse pessoal do interior.
Eu já ouvi, inclusive, Humberto, de empresários, né, do nosso comércio aqui, que teve que dispensar funcionário porque não tinha como funcionário todos os dias chegar para trabalhar ou retornar para a sua comunidade, né? E o empresário disseram assim, ó, foi com muita dor no coração que eu tive que fazer isso. Outros disseram assim, eu tive que contratar uma van para certo horário levar os funcionários em casa. Então, como é que um município como esse não tem um transporte público que funcione de forma adequada, né?
É sinal que a metodologia que está sendo utilizada não está funcionando. Tem a Secretaria do Interior que não sei o que está fazendo. A gente vai nessas estradas no interior, a gente vai fazendo essas visitas, é cada vez pior. Acho que depois que foi criada essa Secretaria do Interior, só fez piorar.
Que seria, no caso, aí para fiscalizar, acompanhar e melhorar as situações das estradas, né?
A gente só vê mais descaso ainda. Fico sem entender, fico até querendo entender como que eles fazem esse tipo de gestão, onde criam uma secretaria para melhorar essas estradas, para melhorar essa situação do interior, uhum, e cada vez relato de coisas piores acontecendo nesses locais.
Realmente fica complicado. Outra reclamação, assim, muito comum, tem sido a área da saúde, né? Que a atenção básica não funciona como deveria. Postos de saúde que não funcionam em horário comercial de segunda a sexta-feira. Cotas que as pessoas não conseguem, né, seja para uma consulta médica ou exames. Por exemplo, essa semana, dois pais ficaram bem indignados que dormiram, né, passaram a madrugada toda na porta do posto de saúde do bairro Nossa Senhora da Vitória. Dormiram lá para conseguir duas consultas com a neuropediatra para os filhos que são autistas. E aí foram informados que tinham duas cotas. Ou seja, os dois primeiros que chegassem pegariam essas cotas. Eles passaram a noite toda lá. De manhã, no horário da médica, chegar para atender, foi avisado que não tinha mais. Então, isso é normal? Isso é comum? Gente,
infelizmente, se tornou, né? A gente vem de 8 anos, ou até um pouco antes também, com essa realidade da atenção básica praticamente não existe na cidade. Eu vejo pessoas amanhecendo nas filas para poder ter um atendimento básico, que é pago, são impostos, as pessoas pagam para isso. Uhum. E outra realidade, Kátia, que poucas pessoas enxergam, até pela questão da mobilidade, são pessoas que moram nos altos e não têm condições de ir até um ponto de atenção básica. As pessoas estão totalmente esquecidas. Existem alguns projetos da prefeitura que eram para atender essas pessoas e, por falta de... como nada está funcionando, também não está funcionando esse atendimento. Então, essas pessoas que estão acamadas, pessoas que são cadeirantes, que precisam desse atendimento nos altos, que a mobilidade é horrível, tem alto que a pessoa, até para subir andando, não está conseguindo. Imagina um cadeirante para descer para ser atendido.
Enviado, né?
Imagina uma pessoa que está acamada para ser atendida. Uhum. Então, essas pessoas estão esquecidas e morrendo cada vez mais. É visível, eu já tinha um trabalho social que atendia essas pessoas nas localidades, eu e mais alguns fisioterapeutas, que era minha profissão, sou fisioterapeuta, sim, e atendi essas pessoas nesses altos. E eu fiz um levantamento, tipo assim, num espaço curto, de, por exemplo, na Zona Norte, mais de 20 pessoas acamadas sem atendimento nenhum. Pessoas que estão esquecidas pela saúde de Ilhéus, que estão lá deixadas até morrerem, no caso, esperar a hora de morrer. Uhum. Então, a gente precisa mudar essa atenção para a nova gestão, que espero que seja do Augustão, né? Ele é nosso pré-candidato, ou então da oposição, que venha com a ideia, com a metodologia de mudança total na nossa saúde, botar para secretários que realmente entendam a nossa cidade, que conheçam a nossa cidade, para assim funcionar esse atendimento básico.
Vocês que acompanham, né? Porque geralmente os presidentes de partido acompanham muito isso, essa questão de todas as áreas na gestão municipal. E ontem também no Jornal do Meio Dia teve muita reclamação de falta de merenda escolar. Nós estamos no mês de maio, como pode estar faltando merenda escolar? Porque eu imagino que quando inicia o ano letivo já tem que estar tudo ok, né? Merenda escolar em dia, professores prontos para atender todas as salas de aula. E em pleno maio, em pleno ano letivo, faltando merenda escolar. Eu até fiz um comentário aqui, porque não tem como deixar de fazer. A secretária de Educação, eu só vejo ela em ações políticas, né? Já de pré-campanha do candidato aí do prefeito. A gente vê isso nos grupos de WhatsApp. Então, será que estão preocupados mesmo com a educação do município?
Infelizmente, é um retrato da Bahia inteira, né, Kátia? A gente viu até, você citou até no início do programa, o governador, que era secretário de educação, não sabe quanto um professor da rede estadual recebe.
Quanto é o piso salarial, né?
Então, a gente imagina que isso aí reflete também no governo municipal, o descaso com a educação. Tem crianças que são portadoras de algumas deficiências que não estão tendo aula para essas crianças há um certo tempo. A educação na cidade está, juntamente com todos os outros programas que a cidade tem, abandonada novamente. A merenda... já ouvi vários relatos também dessa falta de merenda para essas pessoas, piso salarial de professores, e é tudo isso se juntando, a bola de neve já se tornou. Então, Ilhéus hoje se tornou uma bola de neve, e acredito que o povo está enxergando...
Bola de neve de problemas, né?
O povo está enxergando isso, e a mudança está chegando, a gente tem hora de dar resposta para isso. A eleição de 2024 está próxima, e é hora de dar resposta a esse governo.
Inclusive, Humberto, acaba de chegar aqui uma mensagem, Renato, pode dar uma olhadinha, se tiver mais mensagem, a gente já divulga. Olha essa mensagem que chega aqui. Olha, tem uma jovem que mora no Ribeirão Branco. Para quem não sabe, Ribeirão Branco é uma comunidade de Ilhéus, tá? Essa jovem está com encaminhamento de urgência para o CAPS. Porém, ainda não conseguiu receber esse atendimento, porque o CAPS em Ilhéus só pode fazer esse atendimento no período da tarde. Porém, o último ônibus para a comunidade é 1 da tarde. Ou seja... se ela vem pra cá de manhã, uma hora ela tem que retornar pra lá. Só que o atendimento do CAPS é só à tarde. São essas coisas que me chocam, hein, Ilhéus. Unidades importantes da saúde não funcionam de segunda a sexta-feira em horário comercial. O que é o horário comercial? De 8 ao meio-dia, né? Pode até ter um intervalo aí de almoço, retornar, por exemplo, 2 da tarde e seguir até as 5. Ou funcionar o dia todo. Geralmente, em muitas cidades, acontece isso, mas em Ilhéus não, velho.
E isso é mais um descaso da Secretaria de Saúde, mas a gente fala do secretário em si, que é ele que faz a programação, ele que tem que fazer todo esse manejo para poder essas coisas acontecerem. Eu ouço relatos de pessoas que trabalham na saúde, que as condições para trabalhar é zero. Uhum. Eles não têm como fazer mágica também. Às vezes até culpa essas pessoas que trabalham diretamente, mas eu entendo o lado deles, porque não tem como trabalhar. Falta tudo, na verdade.
Na UPA, 24 horas, a minha esperança, nem um raio-x não tem. Eu nunca ouvi dizer que uma UPA não trabalha com um raio-x. Não tem um raio-x. Porque UPA, de verdade, 24 horas, tem que ter raio-x, tem que ter sala amarela, sala vermelha, eletrocardiograma, né? Por exemplo. Mas em Ilhéus, negócio é complicado. Tem alguma mensagem de ouvinte aí, Renato, comentando sobre a nossa entrevista?
Tem, sim.
Ou fazendo alguma reclamação?
Inclusive tem ouvintes dizendo pra gente, essa Secretaria do Interior foi criada como cabide político. Outro diz aqui, bom dia a todos, estamos aqui à procura de um tratamento melhor, principalmente para os nossos alunos que estão sem alimentação quando vão às salas de aula.
Tá vendo aí?
Inclusive, você já tinha citado isso ontem aqui, né, Kátia? Boa tarde, Kátia. Um absurdo. Começaram a trabalhar na estrada de Sambaituba e a máquina já parou. Tem muitos buracos e os ônibus não estão vindo por cá. Por favor, nos ajudem.
Tem mais alguma coisa?
Tem mais aqui. Boa tarde. Gostaria que vocês falassem da escola de Sambaituba. As crianças já estão semanas sem aulas. Ninguém toma nenhuma providência com as escolas aqui de Sambaituba.
Obrigada, Renato. Você ouviu aí, né, Humberto, os tipos de reclamações que chegam aqui diariamente no programa em relação aí essa má gestão pública em Ilhéus.
E o mais engraçado, você falou de Sambaituba, o secretário de interior era de Sambaituba, é vereador de Sambaituba.
Ah, é?
E essas coisas não estão acontecendo até na localidade que ele o elegeu, né?
Então, que ajudou a eleger, né? Porque o vereador tem que ser vereador de toda a cidade. Mas se ele é de uma certa localidade, acho que ele tem que ter um carinho mais especial, né? Por essa comunidade. Mas a gente não vê isso em Deus. Bem, Humberto, fica à vontade para fazer suas colocações finais.
Eu queria agradecer, Kátia, a oportunidade de estar aqui no seu programa. Renatinho também. Meu companheiro Alan, que está sempre comigo aqui. Agradecer também o pessoal da presidência do PDT. Lá o Sabino, que é o vice-presidente. Jucimar, que é o tesoureiro. Rodrigo Nascimento também, que está sempre nos ajudando. E a gente veio com o intuito de melhorar a política na cidade, trazer novas opções para a população e nos unir com pessoas que pensem a política do jeito que nós imaginamos, do jeito que a gente pretende mudar Ilhéus. Na verdade, Ilhéus a ter a capacidade de poder se gerir. Ilhéus precisa ter pessoas que estejam à frente da cidade, que tenham responsabilidade com a cidade. Pessoas que entendam o lado da população e que enxerguem Ilhéus como um todo. Então, estamos aqui para poder tocar esse processo do PDT, da renovação do PDT e ajudar Ilhéus da maneira que a gente puder atingir todas as classes.
Obrigada, então, viu, Humberto? Valdirico Júnior mandou um abraço para você que não pôde estar aqui para receber. Um
abração para ele também.
Bem, eu agradeço, portanto, que ao Humberto Neto, que é o presidente do PDT Ilhéus, acabou de conversar conosco aqui. E nós vamos encerrar por aqui, portanto, né, Renato, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia. É isso mesmo?
Pode encerrar? É isso aí, Kátia. Vamos fechar com chave de ouro, né, essa belíssima entrevista.
Então pronto. Bem, gente, pontualmente 13h, encerramos aqui, portanto, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia. Agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12h, com mais uma edição do JMD, que é um oferecimento UNEX, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Renato, boa tarde para você também, para todos e até amanhã.
Boa tarde, Kátia. Está chegando Suzy Luz e mais uma edição do nosso Pagode Brasil. A gente se vê amanhã, bem cedinho, na programação da Gabi.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.